Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos na atualização científica. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba Rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. Indique o Rumencast para alguém que não conhece esse podcast ou para alguém que não saiba o que é um podcast. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia.
Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes.
Você vai escutar agora a live Dica de Ouro com Felipe Philipsen, especialista em reprodução, que aconteceu lá no Instagram, arroba Rumencast. É sobre reprodução de vacas e os erros de manejo que travam os índices reprodutivos. Basicamente são três erros que quem conseguir evitar esses três vai ver os índices reprodutivos começando a alcançar um novo patamar. Um bate-papo sobre a conexão reprodução e nutrição. Fique agora com a live Dica de Ouro. Fala pessoal, essa aqui é a live Dica de Ouro com Felipe Philipsen, conectando nutrição e reprodução. Estamos aí, tudo certo, Felipe?
Tudo certo, Tomer. Tá me ouvindo bem?
Estou te ouvindo bem. Diga aí de que cidade e estado você está falando nesse momento.
Estado do Rio Grande do Sul e hoje estou falando de Tapera.
E a intenção hoje é a gente estar falando sobre a conexão, falar de alguns erros que podem estar acontecendo na propriedade. Às vezes tem erros que estão passando despercebidos e hoje a gente vai trazer eles aqui para vocês, vai ficar bem interessante. Eu gostaria que o Felipe se apresentasse, para quem já está acompanhando há um tempo o canal, já sempre vê ele pelos stories aparecendo, né? Ele está se destacando aí como uma grande referência na parte de reprodução e também de nutrição. E queria que você falasse um pouquinho, Felipe, de quanto tempo você está aí rodando e quais cidades você tem atuado.
Então, beleza. Primeiro, muito obrigado, Tomer, pelo convite, né, por ter a honra de participar dessa Dica de Ouro contigo. Tu é uma grande referência para todos nós, tu e o trabalho que tu presta para a sociedade que trabalha com vaca de leite, produtor, técnico, enfim, né, através do número de informações que tu leva. Minha formação, eu sou médico veterinário, sou formado na UPF em 2013 e de 2013 até hoje eu sempre trabalhei com reprodução, né? Circulei em algumas empresas, trabalhei na área de nutrição também, mas sempre vinculado à reprodução e hoje eu atendo basicamente o Noroeste e algumas cidades do Planalto Médio e do centro do estado do Rio Grande do Sul. Então eu giro em boa parte do estado. A minha residência fixa, basicamente, é a placa da caminhonete, porque dificilmente eu fico só em um lugar, né? Mas é isso aí, cara. Eu rodo bastante. Hoje, eu tô morando... Desde ontem, eu moro hoje, agora, em 3 de maio, no Rio Grande do Sul, que é na região noroeste. E a grande maioria das fazendas que eu atendo, ou das propriedades, tambo, leitaria, né? Tem gente que chama de todo jeito aí, é na região noroeste. Então, eu atendo algumas fazendas que são mais para o norte, mais para o meio do estado. E, basicamente, é isso aí, né? Eu rodo bastante com reprodução, atendo algumas fazendas na área de nutrição também. Então, fica todo a responsabilidade técnica de toda a fazenda acaba ficando comigo, tanto da nutrição, quanto da sanidade, quanto da reprodução. Então, não tem como isolar as coisas, não tem como botar a culpa em uma área somente. A gente sabe que isso tudo é muito sistêmico, né? E, bom, basicamente é isso aí, trabalho com vaca, né? Essa é a ideia. A grande maioria das fazendas, quando eu comecei, até seria o ponto de partida dessa nossa conversa de hoje, que basicamente é como melhorar os índices zootécnicos reprodutivos. A ideia é isso aí, né? Como chegar lá, ou o que a nutrição, ou o manejo dentro de uma fazenda, de um aspecto geral, produtivo, sanitário e nutricional, vai causar impacto no andamento de qualquer fazenda, seja ela pequena, média ou grande, né, Tomer? Então, quase todas as fazendas que eu trabalho hoje tinham algo em comum, que seria a organização dos índices ou dos dados que a fazenda tem. Algumas tinham dados, mas não trabalhavam, não usavam os dados para tomada de decisão. Algumas não tinham anotação, não eram precisas nas anotações, ou anotavam, não mediam, não mensuravam. Então, a grande dificuldade, na grande maioria delas, é realmente organizar a casa, olhar os números e, a partir daí, a gente começar a tomar as decisões necessárias e entender aonde estão os furos que a gente tem que começar a atuar e ir tapando para começar a deixar essa roda realmente redonda, né? Então, perfeito. Se for falar, até a gente pode até mostrar, hoje eu estou dentro de uma fazenda hoje, né? Eu estou fazendo a live de dentro de uma fazenda. Essa fazenda aqui também é um case muito legal, muito bacana. Eu acredito que pela conjuntura que essa fazenda ela esteja talvez pontuada entre as fazendas mais produtivas por vaca, talvez do Brasil. É uma fazenda que é um rebanho, por enquanto, até os próximos 15 ou 20 dias, somente de primíparas, são animais excelentes, é um sistema de túnel de vento, é um freestyle, os animais são 100% confinados, então, né, a média por vaca hoje aqui é 44 litros, atual, de hoje, a média dos últimos 7 dias vem batendo em 43. E aqui também foi um trabalho que a gente começou junto com os proprietários, que é a Letícia e o Augusto, que provavelmente estão assistindo hoje. Foi um trabalho que a gente começou basicamente do zero, com os animais que estavam em lactação, desde botar em ordem o calendário sanitário e acompanhando os ajustes necessários referentes à nutrição, referentes a período de transição, e colhendo os resultados, mensurando eles e achando os furos onde é que a gente tinha que ir tapando, mexendo, consertando, arrumando. Né? A Mariana também nos ajudou muito aqui, o Tomer eu incomodei muito em questão de informação técnica, e é isso aí, cara. Então, basicamente, organização dos dados, avaliação dos dados e saber para que lado a gente tem que ir e qual decisão a gente tem que tomar.
Não, muito bom, queria parabenizar todo mundo envolvido no trabalho da fazenda, e aí a gente vai falar de um geral, né, de erros que a gente encontra por aí. E o primeiro que a gente vai conversar são possíveis erros de protocolo e sanidade. E eu digo assim, digamos que uma fazenda está fazendo tudo certinho, mas ela está ali pecando, de repente, em estar escolhendo um protocolo ideal para o sistema dela. Que erros de protocolo você já viu por aí e como que dá para destravar esse freio de mão aí?
Bom, vamos lá, turma. Vamos começar pela roda redonda da casa, né? Chegamos na fazenda, a gente tem os dados, ou a gente já trabalha com essa fazenda em algum tempo, então a gente tem todos os dados necessários e palpáveis na mão. DEL, período de serviço, intervalo parto-concepção, dias em aberto, intervalo de parto projetado, período, taxa de serviço, concepção e preenhez. E a gente notou que alguma coisa aí no meio não está respondendo como a gente quer ou não está exatamente como deveria estar, né? E, bom, a fazenda trabalha especificamente com IATF, tem problemas de observação de cio, então adotou a IATF para ser uma ferramenta que não vai consertar uma falha de observação de cio, mas vai intensificar o manejo reprodutivo, porque vai fazer com que os animais sejam realmente servidos, ou seja, tenha a possibilidade de aumentar a taxa de serviço através da ferramenta, mas algo no meio vai estar prejudicando o resultado. E aí a gente começa a investigar, começamos pelo protocolo da IATF, né? A primeira regra que a gente tem que seguir é que não existe uma luva que sirva em todas as mãos, então não existe um protocolo que é regra para todas as fazendas, nem todo o protocolo se adequa a todas as fazendas ou a todo o nível de produção, instalação ou conforto térmico. Nós temos que analisar vários fatores para decidir qual que é o protocolo melhor, qual que é o perfil da fazenda e como que eu vou proceder. Mas, enfim, definir que o protocolo vai ser de 10 ou 11 dias, vai ser de 3 ou 4 manejos, a estrutura, o cronograma do protocolo está definido. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter muito bem explicado e orientado é: a fazenda tem pessoas treinadas para a execução do protocolo ou não? É a primeira regra. Todos os colaboradores, todo mundo que trabalha na fazenda, sabe o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como tem que ser feito e o que, que tem que ser feito? Sim ou não? Se não sabem, é função nossa como técnicos, como responsáveis por isso, para orientar, ensinar, observar, corrigir se necessário, mas de toda forma, orientar da maneira correta com que as coisas sejam feitas. Então, o primeiro passo, treinar o pessoal que está dentro da fazenda, porque eles são os responsáveis. O resultado não é do veterinário, o resultado é da fazenda. Então, ela andando bem ou andando mal, não é o veterinário, é a fazenda. Mas é o veterinário que pode sair da fazenda, né, por um resultado negativo. Então, a primeira regra é treino o pessoal, oriento o pessoal, converso com o pessoal, não deixa dúvidas no ar, não deixa palavras entre linhas para que as coisas aconteçam de uma maneira errada. Sabendo disso aí, então, treinei o pessoal, todo mundo sabe o que, como e de que forma tem que ser feito. Primeira parte, o que não pode acontecer? Esquecer de fazer os fármacos que são destinados no dia e no momento que foi definido. É por isso que o protocolo da IATF se chama IATL, inseminação artificial em tempo fixo. Nós temos que compreender que a gente está manipulando um ciclo estral e sincronizando uma ovulação. Dentro disso aí, tem muitos estudos em vários países, em vários lugares do mundo, que estão definindo quais hormônios têm que ser usados, quais os horários têm que ser usados e quais são os intervalos que têm que ser usados. Então, esquecer fármaco ou esquecer horário ou trocar fármaco são duas coisas que não podem acontecer. Então, eu tenho que ter em mente qual é o protocolo, como ele tem que ser feito e quais são os horários. A primeira regra é não posso esquecer, não posso trocar qual que é o fármaco ou o hormônio que tem que ser aplicado naquele dia. E aí vem as coisas que vêm acompanhando os fármacos, que são agulhas, seringas. Então, seringa, a gente vai trabalhar com uma seringa para cada hormônio, a gente não vai misturar hormônio, a gente não vai fazer o mesmo hormônio misturado na mesma seringa. De preferência, seria o manejo correto nós usarmos uma agulha por animal. Até o Tomer já postou uma foto lá da lesão do bisel da agulha conforme a utilização dela, né, Tomer? Então, são pontos extremamente importantes. Horários estabelecidos, hormônios estabelecidos, via de aplicação, tem que estar bem clara. Dosagem dos hormônios é uma coisa que também não pode ser errado. O hormônio ele é feito para manifestação de alguma atitude, ou seja, ou vou aplicar um hormônio para manifestação de estro, que vai ter fisiologicamente uma ação em atresia folicular, ou indução de ovulação, ou regressão do corpo lúteo. Então ele tem uma via de metabolização, ele tem uma via de aplicação. Isso tem que estar ciente para nós, para quem vai orientar as pessoas. Então, via de aplicação, modo de aplicação, e alguns hormônios a gente também tem que ter temperatura com onde esses hormônios estão estocados, qual forma eles estão estocados, e também se são hormônios que têm que ser mantidos refrigerados ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso aí. E aí entra um ponto muito importante durante o protocolo da IATF, que é a questão da higiene do protocolo. Ainda seguindo sobre o protocolo, que é uma questão relacionada à higiene, também entra em todo o aspecto sanitário, é a questão da aplicação e a forma de condução do protocolo. Então, aplicador, implante, agulha e seringa. Aplicador, a fazenda tem que ter o seu aplicador, tem que ter higiene para lavar a vulva da vaca, higienizar a vulva e a vagina da vaca, ter um aplicador específico para a fazenda, higienizar esse aplicador a cada animal que eu vou trabalhar. Então, evitar essa contaminação cruzada, essa sujidade cruzada, né? A vagina é um ambiente extremamente contaminado. É por ali que circula a urina. Ela está posicionada abaixo do reto, então, às vezes, pode ter presença de esterco no fundo de saco vaginal, coisa que a gente não quer que aconteça. Então, todos os manejos que a gente puder evitar de levar de uma vaca para outra, nós temos que fazer. Então, a higienização do aplicador de uma vaca para outra, ele é fundamental, essencial e necessário, e nem se fala em usar um aplicador em uma fazenda e outra, né? Isso é completamente fora de questão, isso não existe possibilidade. Implantes, monodose, dois usos ou três usos. Eu tenho por hábito tirar o implante, higienizar o implante e aplicar na vaca. Eu não faço o implante direto do saco onde é que ele vem estocado e armazenado para a vaca, pela questão de que ali o implante ele vem seco e vem com um pouco de pó também. E isso, esse implante seco, primeira coisa, se eu levar ele para a vagina da vaca seco, do jeito que ele está agora, eu vou machucar a mucosa. Então, eu já vou irritar a mucosa vaginal, eu já tenho uma chance de ter uma vaginite por isso aí. Então, higienizo esse implante, aplico na vaca, higienizo o aplicador, pego outro implante, higienizo e aplico na vaca. Sendo um implante de duas ou três aplicações, de duas ou três utilizações, retirei esse implante, lavei ele em água corrente, vou deixar ele de molho em uma solução fraca com CB30, higienizo esse implante novamente, cuido da inserção do aplicador ou do fio de conexão dele ali, onde é que eu vou retirar esse implante, higienizo ele, guardo ele em lugar limpo, seco e arejado. São regras, questão de higiene para evitar contaminação. Agulha e seringa, então, não se fala, não se compartilha, são coisas extremamente baratas, né? Usei numa fazenda, não repito, o que está na fazenda é da fazenda, não se leva agulha e seringa de uma fazenda para outra. Aliás, devemos cuidar, inclusive, botas que a gente usa, né? Então, são questões básicas de higiene e sanidade e que estão relacionadas à orientação técnica que nós fornecemos para as pessoas. Basicamente, os cuidados do protocolo, higiene desde o início, né? Então, avaliação prévia de um animal, esse animal que entrou no protocolo de ATF, e são assuntos que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Esse animal tem condições, ele realmente está apto a entrar no protocolo de ATF. Vamos cuidar qual é o protocolo que foi definido para essa fazenda, qual que é a via de aplicação dos hormônios, aonde esses hormônios têm que estar guardados, via de aplicação, dosagem, agulha, seringa, aplicação, implante, higiene, limpeza de implantes velhos, como vou guardar, como eu vou estocar. Então, basicamente, os cuidados que eu teria no protocolo são esses aí. A gente pode fazer uma linha do tempo de todos os itens que a gente deve seguir, né? Então, basicamente, por aí, Tony.
Não, perfeito. Acho que é importante a gente lembrar que no passado se achava bonito, né? Chegar ao veterinário cheio de merda da outra fazenda, a bota, quanto mais suja, mais parecia que ele trabalhou, mas é na mesma questão que os médicos, no início das cirurgias, também tinham esse costume, né? Quanto mais sujo de sangue eles estavam, mais eles eram vistos como bons trabalhadores, até que se percebeu que a própria contaminação que estragava tudo. Então,
exatamente.
Com certeza, reduzir nível de inflamação melhor. E essa questão de limpeza do implante faz muita diferença mesmo. Você colocar um implante sujo, você vai desencadear uma reação inflamatória local, e aí os sinalizadores de inflamação locais, eles vão ser os protagonistas, no caso, daquela reação, em vez de ser o fármaco em si que você está colocando. Então, perfeito. A tua colocação.
Até depois a gente pode dar uma arrematada nessa questão de quanto a reação da inflamação local, uma vaginite, né? Terminou com it, então é um processo inflamatório, é regional, mas é um processo inflamatório, né? Todo esse processo inflamatório está ligado a uma cascata de inflamação, a uma cadeia de inflamação, e isso tem um impacto sobre a performance reprodutiva, sobre os hormônios que estão ali naquele momento e aonde estão sendo produzidos e secretados esses hormônios também, né, Tony? Aí se a gente vamos caminhando nessa linha aí, e aí a gente vai chegar nessa parte aí, eu vou só virar espectador e vou deixar você falar sobre isso aí. Então vamos lá. Questão do animal. Eu avaliei um animal, eu tenho um animal que está apto à reprodução. Eu apliquei um protocolo de ATF nele, esse animal está inserido num protocolo de ATF. Então, questões que eu vou avaliar no dia da retirada do implante é aspecto e coloração com que esse implante saiu. Tem conteúdo aderido nele ou não? Tem presença de sangue ou não? Tem presença de pus ou não? Qual que é a característica desse pus? Esse animal pode ter feito cio no início do protocolo e eu posso ter levado uma contaminação para o ambiente ou para o grupo uterino, esse animal foi colocado, a inserção desse implante foi colocada da maneira correta, eu não lesionei a vagina. Então, tudo isso é importante com que a gente avalie durante a retirada do protocolo ou no final do implante. Então, avaliar a coloração de muco da vaca que está sendo inseminado e o muco vaginal que essa vaca produziu durante o protocolo também é interessante. É mínimo, mas ela produz. E isso está relacionado às questões de higiene com que a gente vai fazer os procedimentos durante o protocolo. Né? Então, terminamos o protocolo de ATF, avaliamos as vacas que vão receber inseminação artificial e a gente vai entrar na parte de pessoas, né? Inseminador. E aí a gente tem toda a parte da técnica, ou seja, a técnica não vai ter como a gente reinventar a técnica da inseminação, ela já está descrita, bem estabelecida, bem comprovada. Então, Todos os materiais têm que estar à disposição, tem que ter tudo certinho, termômetro, de preferência, se tem descongelador automático, confere com o termômetro também, veja a temperatura, fere a temperatura da água, fere os procedimentos, tenha papel toalha, tesoura, aplicador limpo, bainhas, isso é uma coisa muito importante, o saco de bainhas, se as bainhas não vêm camisadas, se elas não vêm lacradas individuais dentro do saco, é importantíssimo que a abertura desse saco, onde aqui estão as bainhas para a inseminação artificial, seja o menor possível, para que a gente evite sujidade, que aquilo ali vai ser levado para dentro do ambiente uterino, que em teoria é um ambiente esterilizado. Então, todo o procedimento, a técnica correta e a escolha de um touro também que vai se adequar às características do rebanho e da fazenda e com a fertilidade desejada. Beleza. A partir daí, a gente entra no aspecto sanitário da coisa. Doenças reprodutivas e doenças que estão ligadas à questão de parasitas, que é uma coisa que a gente foca muito, ou seja, vão debelar o sistema imunológico, vão afetar o sistema reprodutivo e vão prejudicar todo o desempenho e a performance reprodutiva do animal. Então, ter um aspecto sanitário bem estabelecido, tanto de vacinas reprodutivas e ter um rastreio das doenças que ocorrem dentro do rebanho é fundamental. Além de doenças causadas por parasitas, seja interno ou externo, né? Pressão de verminose ou carrapatos, porque isso também vai comprometer o desempenho produtivo, reprodutivo, fisiológico e vai afetar o sistema imunológico também. E aí a gente entra quando a roda começa, desde quando tudo isso aí começa, que para mim é o ponto mais importante, que volta lá para o período de transição, né? Aonde nós deveríamos fazer todo o monitoramento da fase mais crucial e importante da vida da vaca, e aí a gente começa a entrar nas doenças de prevalência que tem um impacto direto sobre a performance reprodutiva, começando com uma hipocalcemia subclínica, retenção de placenta, metrite, endometrite, deslocamento de abomaso, cetose, enfim, todas as doenças que vão ocorrer, que vão estar relacionadas a um período de transição e vão ter um impacto direto de duas fontes, conforto e bem-estar, seja térmico ou conforto de instalações, e a nutrição que esse animal está consumindo. Então, como que eu vou melhorar todos os aspectos de saúde vinculados à nutrição? Como que eu vou fazer com que essa lacuna não aconteça, ou seja, essas doenças não apareçam? Porque a partir do momento que essas vacas forem liberadas do PEV, que vai ser o período de espera voluntário, e está sendo definido pela fazenda, eu tenho que começar a inserir essas vacas dentro do programa reprodutivo da fazenda. Aí entra o impacto e a importância de todo o período de transição, da composição de dietas que essas vacas comiam no período do pré-parto, no pós-parto e na dieta atual. Aí entra um mundo de coisas, que a gente vai tentar ser breve agora, uma ação que possui um impacto gigantesco sobre a performance reprodutiva dos animais e os resultados que nós vamos obter a partir de agora que entrou no momento básico da reprodução, que é avaliar todo o pré-parto, toda a dieta de transição, o lote em questão, a alimentação, a condição fisiológica do animal, a condição de instalação do animal, enfim. Aí a gente vai começar a circular na roda de novo.
Não, tranquilo, a gente passou muito bem pelos processos de protocolo, tá? Escolhendo protocolos compatíveis com a fazenda, né? Para quem não acompanhou o começo, às vezes você escolher protocolos muito complexos numa fazenda que é uma pessoa só toca a fazenda inteira, e aí às vezes no momento que tem que fazer a aplicação nos animais, estourou uma cerca, ele teve que correr atrás de novilha, quando ele viu, passou aquele dia, no dia seguinte ele faz os hormônios e não vai ser o mesmo resultado. Então, escolha protocolos compatíveis com cada modelo de trabalho das fazendas. Na segunda dica, partindo para a higiene da aplicação. Partindo para a higiene, então, assim, a gente passando uma dica boa aqui, quando você induz qualquer processo inflamatório no sistema reprodutivo do animal, os receptores que estão em protagonismo são os receptores de inflamação, né? Então, eles estão preparados para a resposta inflamatória. Em vez disso, quando a gente não tem resposta inflamatória, os receptores protagonistas vão ser os hormonais mesmo. Então, a gente tem que evitar o máximo de processos inflamatórios para deixar só os receptores reprodutivos ficarem em protagonismo. E aí, para finalizar a parte de realmente falar de divisão de lotes e período de transição, a importância que isso faz evitando as doenças metabólicas, né? Queria que você falasse um pouco de alguns erros que podem acontecer no campo aí de divisão de lote ou transitar entre uma dieta e outra, que pode afetar muito a reprodução.
Bom, vamos lá, né, Tony? Primeira coisa, não tem como eu isolar a reprodução da nutrição, não tem como eu isolar a nutrição do aspecto sanitário. A gente sabe que muitas coisas relacionadas à resposta imunológica dependem diretamente do que está entrando pela boca do animal. Então, qualidade do alimento, fornecimento, ter a certeza de que as vacas estão consumindo uma dieta que está na tela do computador e acompanhar esses resultados é extremamente fundamental e crucial para o sucesso de toda a atividade. Então, a gente vai lá já... Eu vou voltar desde lá do período da transição, quando esses animais foram secados, que é quando começa todo o processo de maturação de placentomas. Então, esse negócio já começou 60 dias antes da vaca parir. Ali a gente já começou a definir todo o futuro produtivo e reprodutivo dessa vaca. Então, período seco. Vacas são vacas primíparas, ou novilhas e novíparas, são menores. Só nesse momento a gente já tem dois tipos de animais, duas categorias de animais diferentes, que possuem requerimentos e necessidades diferentes. E também vão brigar por espaços diferentes. A gente pode falar lá do mínimo, do detalhe da vitamina, ou do micromineral, ou da eficiência, ou da imunonutrição, e não segregamos lotes. Então, a partir dali, a gente já começou a errar em toda a formulação. Então, a gente formulou para uma categoria que não vai consumir. Então, a primeira coisa que nós temos que ter claro, segregação de lote desde o pré-parto até o pós-parto. Ou seja, eu não posso botar um animal de 550 quilos competindo espaço de coxa, espaço de água, espaço de cama, espaço de sombra, com uma vaca de 750 ou 800 quilos. Ela não vai comer. Ela não vai beber água, ou ela vai comer e beber água quando as outras vacas deixarem. Então, com certeza, essa vaca não está consumindo a dieta que eu presumi que ela consumisse. Então, a primeira coisa, segregação de lotes por categoria animal, primíparas de multíparas, principalmente em período de transição. Se a gente olhar aqueles gráficos que são extremamente comuns de queda de ingestão de matéria seca entre primípara, entre novilhas, e multíparas, a gente sabe que o impacto dessa novilha que vai se tornar a vaca já é muito maior. Então, se eu misturar ela, para ela começar já tomando pau nesse período de transição de uma vaca maior, eu vou acentuar um balanço energético negativo, eu vou fazer com que esse rumen não tenha papila ruminal para absorver uma dieta de pós-parto depois, porque essa vaca não comeu, essa vaca não ingeriu comida. Ela não comeu a dieta que a tela do computador falou que ela deveria comer. Então, a primeira coisa, segregação de lotes, desde o momento do pré-parto até o momento da reprodução da vaca. Beleza, segreguei, apartei os lotes. Se as minhas vacas estão parindo bem, estão consumindo bem, estão vindo bem no leite. Se eu tenho uma vaca que estava consumindo 3, 4, 5 quilos de concentrado numa dieta de pré-parto, uma dieta de período de transição, eu trabalhando com um amido fermentável não alto, não relacionado ali aqueles 5, 6 pontos abaixo, da dieta do período de lactação, eu trabalhando corretamente um período de transição na minha vaca. Eu faço uma dieta de pós-parto imediato, ou seja, eu acompanho a evolução dessa vaca, então é diferente de eu pegar uma vaca recém-parida e largar num lote de alta produção, pelo menos eu trabalho dessa forma, né? Eu não largar essa vaca diretamente para um lote que vai consumir 10, 12, 14 quilos de concentrado de cara, recém-parida, até porque ela não vai consumir isso aí, ela não tem capacidade de ingestão de matéria seca. Então, tem que compreender que essa vaca no pós-parto, ela é uma vaca que tem características especiais e demandas especiais. Eu tenho que preservar uma coisa chamada score de condição corporal acima de tudo, porque se eu prejudicar o score de condição corporal, ou dependendo do grau de score de condição corporal que eu perder, isso está diretamente relacionado à taxa de concepção e, consequentemente, à taxa de preenche que esse animal vai obter no momento da primeira inseminação. Então, lotes de período de transição, lotes de pós-parto, são coisas que estão extremamente interligadas ao sucesso reprodutivo no primeiro serviço. Onde se escolhe condição corporal é uma coisa muito básica, ela é talvez o carro-chefe do que seria a nutrição. Não adianta eu formular uma coisa que é de outro mundo
e não cuidar score de fezes, score de condição corporal e não segregar lote de acordo com produção dela e categoria. Então, o primeiro erro que eu vejo, que é muito frequente em todas as fazendas, é a falta de monitoramento de fatores básicos que estão diretamente relacionados à vontade. Não é nem muito conhecimento, é realmente a vontade. De você andar atrás da vaca, de você tirar um dia de merda, né, Tomer? Ir lá avaliar a escola de esterco, avaliar a escola de condição corporal, saber como esses animais estão vindos na produção deles nessa lactação. Avalia como é que está sendo essa ingestão. Você já fez a parte da preta do coxo, avaliou silagem, bateu peneira, avaliou dieta total, avaliou tempo de mistura, beleza. Mas e o que está saindo lá atrás? As coisas têm que estar interligadas. Então, tira um dia de merda, avalia como é que está o score de condição corporal, avalia como é que está a taxa de passagem desses alimentos, como que esses alimentos que eu estou ofertando para essas vacas estão respondendo, né? Então, o tanque vai mandar, mas eu tenho que saber se essa vaca está respondendo bem ou não. Como seria o primeiro passo?
Não, mas isso vem bem de encontro, olha que interessante. A maioria dos artigos de bem-estar animal, quando fala de reprodução, a maioria dos trabalhos usa o índice porcentagem de vacas que pariram mediante a um serviço. Então, esse é um índice de bem-estar nas propriedades. Então, se você quiser saber quanto que é o bem-estar dos animais reprodutivamente falando, pega a porcentagem de vacas que estão parindo proveniente de apenas um serviço. Então, isso pode te trazer uma ideia de como é que está o bem-estar desses animais. Então, obviamente, quanto mais confortável tiver os animais, maior vai ser esse índice. E realmente a transição de lotes é essencial. Quem quiser fazer um lote só, da vaca pariu, vai entrar no lote, vai sair dele na hora que secar. Primeiro que é uma dieta muito cara, tá? Provavelmente esse animal em final de curva de lactação está comendo uma dieta muito mais cara do que deveria, e aquela vaca que saiu de uma dieta pré-parto muito simples, com pouca ração, pouco amido, vai cair numa formulação extremamente quente, né, que a gente chama, fermentativamente falando, e a chance dela parar de comer é grande. E a vaca parou de comer, não tem mais peso no rumen, o abomaso só dança embaixo. Então, realmente algo a se cuidar bastante.
Tu matou uma charada de faculdade aí, né? Vazio fisiológico do pós-parto desloca abomaso. Não, senão toda vaca ia deslocar abomaso. O que desloca abomaso é boia mesmo. Que entrou de menos ou entrou de mais em algum momento. Fermentou onde é que não devia.
Exatamente, a vaca parou de comer, tem que ficar esperto. Então, avaliar enchimento ruminal ajuda bastante. O Gustavo está aí na live também, ele chama o tanque de combustível da vaca, né? Avaliar enchimento ruminal. A vaca no pós-parto avaliou enchimento ruminal, deu score 1 a 2 por mais de 24 horas seguidas, já chama o veterinário que vai deslocar esse abomaso. A chance é muito grande. A gente vai então agora, eu vi que tem um pessoal que pediu da questão das vacinas, se tem como passar, quais vacinas você tem ficado mais de olho na parte produtiva?
Então, Homer, IBR e BVD, né? São doenças básicas, IBR, BVD e leptospirose. Seria importante a gente, se nós tivéssemos a oportunidade, se a fazenda aceitasse, antes da gente começar qualquer calendário sanitário, fazer um perfil epidemiológico da fazenda. O que, que existe? Quais são as doenças de importância dentro dessa fazenda? Quais são os riscos de doenças dessa fazenda? Então, seria o melhor de tudo. Seria antes de eu aplicar vermífugo em todo mundo, conseguir fazer um APG de rebanho. Porque isso tudo é gasto, São coisas que talvez não tenha necessidade de estar acontecendo. E a gente tem uma mania, às vezes, principalmente veterinário, de ter uma relação muito próxima com a agulha, né? Gosta muito de agulha, gosta muito de aplicar. Para mostrar que eu trabalho, tem que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar sujo, tem que estar lá na vaca. Mas existe a necessidade? Então, primeira coisa, se eu pudesse fazer um perfil epidemiológico do rebanho, seria isso. Não tendo, então vamos a uma regrinha de ouro também, que é o que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo. Vamos parar de achar pelo em ouro. IBR, BVD, leptospirose, vamos excluir a presença de touro de dentro da fazenda, então não temos o risco de ter campilobacteriose, mas se tivermos, vamos vacinar também. Lugar de fazenda, lugar de vaca é de vaca, lugar de cachorro, de canil, qualquer outro tipo de canídeos é de cachorro, então fazer um perfil epidemiológico para a neóspora, onde é que a gente suspeita que possa estar ocorrendo, né? E é uma doença que ela não é uma doença tão nova, não, ela já existe há um bom tempo, mas com muito pouco diagnóstico ainda. Então isso também é importantíssimo, saber o que está realmente ocorrendo para estar ocasionando retornos ao cio, perda embrionária precoce, abortos. Então IBR, PVD, leptospirose, campilobacteriose é uma doença de importância, fazer um perfil de neóspora para saber o que está ocorrendo, e as outras doenças que têm um caráter tanto reprodutivo, mas principalmente por índices de doenças em rebanho, perca de mortalidade em rebanho, que vai ser as clostridioses, carbúnculo hemático e sintomático, raio, se for uma região endêmica ou não. E aí entra uma particularidade muito específica de cada fazenda, que são as vacinas para mastite, né? Que visam aumentar a imunidade de acordo com o agente patológico que existe ali. Mastite, eu já vou te dizer, não é a minha área de atuação, não defendo bandeira de vacina nenhuma, e ainda acredito que o melhor caminho é a prevenção e saber onde é que está ocorrendo os problemas, se é cama, se é ordenha, se é ambiente, se é máquina, o que está ocorrendo. E vai de novo de encontro a um aspecto nutricional que, se eu pudesse fixar uma tabelinha de um artigo que eu acho que está na tela do teu computador agora, eu fixaria que a resposta a qualquer tratamento ou a qualquer doença tem uma relação direta com o sistema imunológico do animal. E esse sistema imunológico, desde que eu me preocupe com a situação de conforto e conforto térmico, vai estar diretamente relacionada com o que está entrando na boca, com a qualidade do que está entrando na boca e, principalmente, com a fonte das coisas que eu estou trabalhando. Nem sempre o que está no saco é o melhor, né? A gente não ia ter como fazer uma live dessas hoje com o Nokia 5200 do joguinho da cobrinha. Então, a gente tem que ir acompanhando a evolução das coisas e saber que nutriente não é tudo igual, requerimento não é igual para todo mundo e saber o que a gente está fornecendo, né, Tony?
Perfeito. Acho que a gente procurar receita de bolo nunca vai dar certo e acho que isso é bem importante. Então, rastrear as doenças de cada um. Está aí o Rodrigo Menon também contribuindo bastante na live, estou acompanhando. Realmente, ele falando também que neóspora é bem mais complicado do que o pessoal imagina. Às vezes a pessoa não sabe realmente que tem esse problema até que faça um perfil sanitário da fazenda. Isso aí é bem importante. A gente vai estar comentando um pouco desse artigo que está na tela. E aí a gente vai para os erros de formulação, né? Então, eu vejo, você comentou muitas coisas que impactam na reprodução e às vezes o pessoal se fixa em uma coisa só, fala, mas o nitrogênio ureico do leite está alto, então é por isso que minha reprodução não anda para frente. Eu tô aqui com um problema sanitário, por isso que minha reprodução não anda para frente. Nunca é um motivo só, acredite, sempre vai ser uma influência bem sistêmica, então tem que ficar esperto de tudo um pouco. Tá? Para quem tem essa dúvida, a questão do nitrogênio ureico do leite, é uma relação muito baixa. Tá? Existiam trabalhos que falavam, mas quando o nitrogênio ureico do leite está alto, então o pH uterino cai, isso diminui os índices reprodutivos. Tá? Já tem um monte de meta-análise que pegou todos os trabalhos, todos os nitrogênio ureico do leite, e avaliou a reprodução, e a relação é uma relação baixa. Tá? Então, para o pessoal parar de, às vezes, colocar...
A consideração é... Eu queria palpar esse dado aí também, né, Tomir? A gente ainda encontra muito a desculpa de que, a vaca não emprenha porque o nu tá alto no rebanho. Cara, vamos dar uma atualizada na coisa agora. O produtor tá gastando um dinheirão por causa que o nitrogênio ureico tá alto? Beleza.
Exatamente, é dinheiro jogado fora.
Proteína é caro e a gente tem que cuidar dela.
Exatamente. Mais uma coisa que influencia muito na nutrição e reprodução, bastante gente pergunta, é a questão de inflamação sistêmica na vaca. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso também. Que é o famoso apertar o acelerador o máximo da vaca. Fazer uma dieta riquíssima em amido, fazer a vaca produzir o máximo possível, mesmo que ela fique constantemente acidosa. Geralmente no leite isso aparece por uma inversão gordura e proteína. Então é aquele rebanho que sempre está invertido. Tem muito caso de acidose olhando as fezes, e aí sempre perguntam, isso aí impacta a reprodução? E aí a resposta é impacta.
Tá? Bastante. Drasticamente.
Queria que você comentasse aí se você já chegou a ver alguns casos de, de querer produzir o máximo possível e a reprodução acabar ficando em segundo plano por causa disso.
Então, Tomer, eu tenho, na verdade, duas experiências sobre impacto de acidose em rebanhos, né? Uma é justamente pelo vamos produzir o máximo possível e às vezes se perdem nos processos, e aí você tem oscilações de consumo, oscilações de pH, vaca travando, e as taxas de concepções aonde é, e não eram produções tão elevadas, não, eram mais um erro de processamento e mistura e fornecimento, né, sem um acompanhamento de consumo, fezes e só olhando produção de leite. Então o pH do rumen despencava, essas vacas entravam em acidose, já começava aquele sistema imunológico gritar e não emprenha. Eu acompanhei taxas de concepção na casa de 8 a 15%, isso vindo em inverno. E um outro fator que induziu as vacas a terem uma acidose e as taxas de concepção foram extremamente ruins por dois motivos. Então, eram vacas com estresse térmico alto, com oscilações de temperatura muito brusca, com oscilações de consumo extremamente alta, entrando em acidose. E eu vou te dizer, eu tive taxa de concepção numa fazenda dessas que houve esse problema, em momentos de zero. Ou seja, taxa de concepção zero, causado por dois impactos, estresse térmico e momentos de acidose. Então, são duas coisas que estão relacionadas diretamente com o sistema inflamatório, diretamente com o estresse, diretamente com o cortisol e diretamente com índices reprodutivos ou taxa de serviço, concepção e preenhança. São vacas que, por mais que você consiga observar vacas, não mostram cio. São vacas que, se mostrarem cio, é um cio muito curto. São vacas que têm uma concepção ruim. São vacas que estão constantemente em processos inflamatórios, a nível metabólico também, porque essas vacas estão com pH ali de 5,5, 5,6, 5,7, constantemente. Isso faz com que essas vacas passem um bom tempo sem comer. Depois elas vão lá, comem de novo. Então, oscilação de consumo, oscilação de temperatura, oscilação de oferta e, consequentemente, taxas de concepção baixíssimas. Ocorrendo principalmente no verão, onde a gente tem dificuldade de manutenção de temperatura e umidade, ou seja, conforto térmico, mas ocorrendo também por erros de formulação, processamento, mistura e oferta do coxo para vacas que estão comendo quantidades de concentrados em poucos períodos do dia, geralmente apenas em dois fornecimentos, e quantidades altas. E aí mais um longo período sem comer.
Perfeito. Esse é um ponto muito importante pensando aí em estar destravando o sistema reprodutivo. Eu costumo falar que eu tenho um top 5. Tá? Quando estou nas propriedades, eu sempre falo que cada um desses fatores é como se fosse uma forcinha no freio de mão. Se os 5 estão ruins na propriedade, aquele freio de mão está lá em cima. Então, por mais que você queira acelerar, a propriedade ela não vai para frente. Tá? Então, quando você vai liberando eles, você vai liberando aos pouquinhos o freio de mão. Se liberou os 5, a reprodução começa aí, tá? Um deles foi comentado aqui, estresse térmico, tá? Então, você controlando estresse térmico, você já libera um pouquinho desse freio de mão. Se você não estiver controlando, a reprodução vai ficar travada. Outro ponto é justamente processos inflamatórios. Então, não deixar com que as vacas fiquem em acidose o tempo todo. Se você está vendo gordura e proteína invertida, nunca pense e fala, mas meu laticínio não paga por qualidade, então não vai ter problema nenhum. Isso é um tiro no pé muito forte na reprodução. Outra questão são micotoxinas, tá? Atrapalha bastante a reprodução. Então, tente não fornecer nenhum alimento que está estragado por bolores e faça análises quando achar conveniente e use sequestrantes. Outra questão é sanitário. Então, não adianta eu ter a melhor das dietas, a melhor do conforto térmico, se eu tenho uma leptospirose, o IBR, rodando na propriedade. E a última questão é vocês estarem vendo sistema antioxidante, tá? Embrião é um negócio que oxida fácil. Qualquer célula oxida fácil, mas as células reprodutivas, elas oxidam muito fácil. E a vaca, quando ela passa de 30 litros por dia, de 25 a 30 litros, ela está comendo muito. Ela está gerando uma quantidade de radicais livres muito grande. Então, a chance de um embrião oxidar é muito fácil. Então, é aquela vaca que ela emprenha, mas ela perde. Por que ela perde? O embrião está recém-plantado, radical livre comendo solto na vaca, aquela célula que estava começando a fazer uma divisão maior, ela oxida. Tá? Então, tente manter níveis de antioxidante altos em vacas de alta produção, que é justamente o trabalho que eu trouxe para a gente discutir. Tá? A publicação é Coelho, é Tchau 2019, para quem quiser procurar. Foi publicado um resumo no EDSA do mesmo ano, e ele traz justamente vacas só de alta produção, e eles começando a colocar níveis de antioxidante, pensando em vitaminas, acima do NRC. Tá? O NRC ele foi baseado em estudos muito antigos, tá? A gente está falando de experimentos da década de 70, de 80, as vacas mudaram muito, e eu vou dar só um exemplo. Tá? O NRC para uma vaca aí de produção de 35 litros, pesando próximo de 650 quilos, segundo o NRC, você ficar entre 400 a 1.000 unidades de vitamina E, estaria dentro do padrão, né, das recomendações. E esse trabalho mostrou o que aconteceu com as fazendas que adotaram o dobro disso, né, chegaram em 2.000 unidades internacionais. Então, desse trabalho, a taxa de concepção puxou de 31% nos níveis de NRC para 53%. Tá? Detecção de cio estava em 45%, foi para 72%. Só mexendo com vitaminas do complexo aí de sistema antioxidante. Então, o que aconteceu basicamente com a taxa de concepção? Por que aumentou tanto? Basicamente, aqueles embriões que estavam oxidando com uma facilidade grande, por ter pouco antioxidante na circulação, começaram a ter uma viabilidade maior. Né? Então, a gente mexendo só em vitamina. Então, olha só que importante. Esse trabalho avaliou vitamina A, D, E, niacina, colina e riboflavina. Tá? Para niacina e colina, as recomendações do NRC é zero, né? Não tem recomendações. Né?
Não tem.
Mas as fazendas que adotaram 6 mil miligramas vaca-dia de niacina e 15 gramas vaca-dia de colina tiveram esses resultados incrementados, tanto para taxa de concepção quanto para detecção de cio. Então, seria essas recomendações para vacas de alta produção? Isso não é uma recomendação geral, mas deixa aquela pulguinha atrás da orelha de pensar, será que os níveis que eu estou usando para o meu nível de produção são suficientes? Então, quanto mais especializados os animais ficarem, quanto mais eles consumirem, mais eles vão precisar. Tá? Então, isso aí é
importante. Seria basicamente, né, Tomer, a gente correu todos os processos desde lá do período de transição até agora. Nós estamos avaliando que os protocolos não estão andando bem, ou a taxa de concepção não está aceitável, os processos e as pessoas estão corretas. Aí a gente começa a se perguntar, mas está faltando alguma coisa? O que está faltando? Então, saber olhar níveis de garantia não significa que as coisas estão redondas. Eu preciso saber se aquilo ali está chegando para a vaca. E a continuação desse trabalho ela é fantástica, porque ela reflete, com certeza tu vai falar, além da taxa de concepção e prenhez, o impacto disso aí na produção, na sanidade, ou seja, na resposta a doenças, e depois lá em lactações futuras, né?
Seguindo lá, vamos lá. Ó, para esse experimento, a CCS média dos rebanhos que adotaram níveis de NRC para vitaminas estava em 350 mil. Quando eles resolveram adotar níveis altos em relação ao NRC, né, pegando a NRC e fornecendo a mais para vitamina A, saindo de 72 KUI, né, que seria 1.000 unidades internacionais, partindo para 200 KUI, tá? A CCS pulou de 350 mil para 160 mil. Então, já nos mostra que alguma coisa aí está acontecendo. Talvez o sistema imune dos animais está ficando mais bem capacitado. Né? Mastite clínica, a incidência partindo de 35% para 12%. Então, os animais estando mais imunocompetentes. Tá? E a resposta em leite, falando do pico da primeira lactação desses animais, saindo de 37 litros, indo para 43. E no pico da terceira lactação, que é considerada a lactação mais imponente dos animais, saindo de 50 litros, indo para 60. Então, isso a quanto chegou. E a gente sabe que quanto maior o pico, maior a resposta na lactação.
E talvez, né, Tomer, pensando num fator econômico, não seria nem somente a alta produção, mas o alto desafio que os animais enfrentam, né? Sistema antioxidante, tudo que vai gerar um radical livre, onde é que tem um Hzinho solto ali no meio, aquilo ali vai estourar em algum lugar, em alguma coisa, aquele inuzinho que está livre ali, em alguma ponta ele vai estourar. Ou seja, alguma coisa vai ficar comprometida no desempenho do animal. Não é somente a reprodução que importa, porque a reprodução é a primeira coisa do palco. É, qualquer processo, procedimento que o animal tem, para essa vaca agora, fisiologicamente, emprenhar não é prioridade. Ela tem que se manter viva, se manter saudável. Gestar é outros 500. Se tornar uma vaca gestante é uma coisa de luxo para ela. Ela vai se tornar gestante quando todas as condições possíveis para que isso ocorra, fisiologicamente, estiverem ocorrendo. Então, tem que olhar isso aí. É, a produção é fantástica, a gente precisa olhar muito para ela, mas o desafio, como que eu vou aumentar o sistema imunológico ou aumentar o sistema antioxidante desse animal e dar condições para que ele debele possíveis infecções causadas por erros de manejo, conforto, estresse ou doença, né? Isso é importantíssimo.
Exatamente, é considerar um todo. Pensa nesse, quem está assistindo aí, pensa nesses 5 pontos que a gente conversou e pensa, de repente, dá uma nota. Fala assim, ó, dá uma nota de 0 a 10. Como é que é o estresse térmico dos animais? 0 é não tem estresse térmico, 10 é tem muito. Agora pensa no conforto desses animais. Dá uma nota de 0 a 10 e tem as suas prioridades. Fala assim, poxa, eu dei uma nota boa aqui para a questão de inflamação dos animais, a minha gordura do leite sempre está alta, mas eu dei uma nota ruim para o estresse térmico. Você já sabe onde ter prioridade. Então, onde mais vai ter impacto, comece por aí, mas sempre pense nesses 5 como um balanço geral. A gente vai responder algumas perguntas que surgiram.
Vamos lá.
E aí depois a gente parte para um dia de campo virtual. Tá, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Acho que perguntado em relação à neóspora. O que fazer com um rebanho que você detectou que tem esse problema?
A primeira coisa, né? Neóspora dificilmente faz em todo o rebanho, né? Hoje a gente pode apontar, identificar algumas vacas, rastrear os animais positivos e se aparecer em um lote que foi amostrado, faça o perfil de todo o rebanho. Investigue, invista um dinheiro para saber quem são os animais positivos. Primeira coisa que a gente deve fazer é, se nós não temos a possibilidade de descartar animais positivos, nós temos que manter eles ali porque são fonte de renda. Diminua ao máximo a fonte de contaminação com que esses animais vão ter para o meio ambiente. Um exemplo que a gente tem muito bem sobre isso é acompanhar parto, sala de parto e local de parto. Recolher placenta, esperar que ela seja liberada, primeiro ponto, né? Recolher placenta, limpar o ambiente do parto, deixar esse ambiente por um vazio sanitário por um período pelo menos ali de 12 ou 15 dias, sobre a ação de produtos químicos que vão conseguir controlar esse ambiente, se possível. Então, tenha o máximo de higiene possível com o animal. Evitar seringa, agulha, aplicador, luva contaminada de animais positivos. Tem um lote de animais positivos no rebanho, tem 50 vacas, tem 10 positivas. No dia do procedimento do manejo reprodutivo, na parte prática, que é a parte de diagnóstico de gestação, palpação, ou chamem como quiserem, enfim, a parte prática da reprodução. Deixem esses animais para serem palpados ou para terem seu exame ginecológico ser realizado por último. Não misture esses animais com os outros, não passa do meio de um para o outro. Não bota o implante numa vaca que está positiva para a neóspora e vai para a vaca seguinte. Brucelose e tuberculose, então, nem se fala, né, Tom? Isso faz parte de um programa nacional de controle e erradicação da brucelose e tuberculose, que infelizmente não funciona muito bem no nosso país, mas depende de nós tentar fazer com que a coisa ande. Principalmente porque isso é um risco de saúde pública, né? Então é importantíssimo que a gente se preocupe com isso.
E pode ser o divisor de águas de fazer uma fazenda falir de uma semana para outra, né? Então, realmente, o negócio vai ficar bem atento. Mas essa dica é muito boa. Pega os animais que estão positivos para a neóspora, tenha anotado num quadro grande, se possível, e sempre deixe eles para o final, quando você vai fazer a sequência de atendimento. Pergunta aqui do Janderson. De quanto em quanto tempo você acredita é importante fazer OPG? Então, eu fiz hoje, quanto que eu faço de novo?
Não tem como eu te responder sem uma pergunta. Qual que é o desafio da fazenda no primeiro momento? Se no primeiro momento o desafio foi baixo, eu faria uma amostragem de 20% do rebanho a cada 60 ou 90 dias. Se no primeiro momento o desafio for alto, eu faria uma vermifugação posterior mais um APG, uma verbifugação, mais um APG, cuidar com o princípio ativo. Se a gente pudesse saber qual que é o princípio ativo que realmente vai funcionar para o que estaria ali em questão, seria melhor. Mas frequência de diagnóstico contra doenças, elas acontecem de acordo com a frequência de anulação dessas doenças, ou qual que é o risco de ocorrência delas, sejam elas causadas por parasitas ou parasitemias, ou doenças infecto-contagiosas, ou doenças traumáticas, exemplo, lesão de casco. Não adianta eu botar um asfalto se eu estou com um casco mal ali já. Não adianta eu fazer o caminho da vaca, andar onde é que essa vaca anda, qual que é os problemas, de onde, se é parasita externo, da onde está vindo isso aí. OPG, 5% do que a gente vê no animal, do que a gente está vindo, de tudo que a gente vê em termos de parasita, 5% estão no animal. Os outros 95% estão no ambiente. Então eu tenho que saber o que está ocorrendo e quais são as estratégias que eu vou fazer para contornar essa situação. Então, sabendo que 95%, tanto dos parasitas internos quanto externos, estão no ambiente, eu vou ter que ir fazendo um acompanhamento para saber se eu estou conseguindo controlar, e principalmente controlar o ambiente, onde é que os animais estão.
É, exatamente.
Ficou, a do Menon ficou bem no meio aqui para mim, né? O Menon é uma bíblia de campo, né? Por brinco de outra coloração ou um colar de outra coloração em animais positivos para a neóspora. Ferramentas que vão te ajudar no campo, que vão te orientar no campo a tu visualizar aquilo ali e saber que aquilo ali é um animal positivo ou que você tem que deixar por último no manejo, tá válido. Valeu, Manu. Muito obrigado.
Boa. Obrigado por contribuir aí. O Gustavo aí também está contribuindo bastante com a live, trazendo pensamentos e filosofias. Eu vou transformar uma das perguntas dele aqui para a gente pensar em protocolo. Ele perguntou por que o cio da vaca sempre cai no fim de semana, né? Isso é bem importante a gente estar pensando, né? Quando for fazer um protocolo, vai cair a inseminação exatamente num dia que alguém possa fazer, né? Às vezes uma vaca vai ser descartada por não emprenhar, não porque ela não tem capacidade, mas porque foi mal executado.
Um exemplozinho bem legal também, né? É mudar a dieta numa quinta ou numa sexta-feira. Mudar a formulação, enfim, é bucha, cara. Realmente, fim de semana é difícil. Deixar reprodução, por exemplo, início de protocolo. Eu, particularmente, gosto de começar protocolo em segunda e terça ou na quinta. Desde que a fazenda sempre tenha alguém que vai estar apto a trabalhar no sábado. Porque daí, segunda e terça, eu tenho manejo em segunda e quarta e vou inseminar na sexta ou na quinta. Na terça, eu insemino no sábado ou na sexta. Os manejos são durante a semana. Na quinta, eu tenho um manejo apenas no sábado, podendo inseminar na segunda. Então, evitar acúmulo de atividade para fim de semana. Geralmente, fim de semana tem pessoas de folga. Deu folga, tem acúmulo de serviço. Se eu deixar mais uma atividade para ser feito, não vai rodar.
Não, muito bom. Boa dica. Seguindo para a última pergunta aqui, para a gente conseguir liberar o Felipe aí, senão a gente fica falando de vaca até semana que vem.
Boa tarde.
Vamos lá. Intervalo de aplicações para esquema vacinal de IBR e BVD, pergunta o Douglas. IBR, BVD e Lepto, você faz de acordo com cada fazenda ou você tem aí o teu protocolo já pensado na cabeça?
Não, basicamente aí tomar de acordo com cada fazenda. Tem fazendas que eu espicho mais, porque tem uma pressão menor de doenças e a reprodução anda bem. Tem fazendas que a gente aperta mais. Mas basicamente vai variar muito. Qual que é a vacina que eu estou utilizando? Então, qual que é a recomendação dessa vacina? A segunda parte, que é extremamente importante também, além de eu saber qual que é a vacina, a indicação da técnica dessa vacina existem trabalhos que comprovem a eficiência? Qual que é a titulação? Por quanto tempo existe titulação de anticorpos quando eu apliquei essa vacina? Por quanto tempo essa titulação ficou ali? Isso é um resultado muito bom para eu definir período de aplicação. Então, desafio, período de aplicação, qual que é o laboratório, qual que é a marca da vacina e o que esse laboratório recomenda. Então, seguir recomendação técnica, se está ali, se está registrado, se está no Ministério, porque foi estudado, foi comprovado e foi aprovado. Então, basicamente é isso aí, né? Mas, geralmente, vacinas para leptospirose, onde é que tem pressão entre 2 a 4 meses de intervalo. IBR, BVD, onde é que tem pressão, dependendo da marca da vacina, ou fica em 4, ou fica em 6, ou fica a cada 8 meses. Mas, geralmente, vacinas que a gente faz a cada 2, a cada 4 e a cada 6, elas funcionam bem dentro de um cronograma vacinal para que a gente não esteja repetindo vacinas que vão gerar uma toxemia ou que vão gerar um sistema, uma resposta inflamatória maior pelo acúmulo de antígenos que a gente vai oferecer para essa vaca. Ou seja, eu vou fazer duas vacinas no mesmo dia, são duas vacinas gram-negativas que têm uma toxemia alta. A probabilidade de não ter uma resposta imunológica boa é alta. Então, essas coisas que a gente tem que pensar um pouquinho. Vou trabalhar com uma clostridiose, vou fazer uma Escherichia coli junto. Complicado. É uma pancada em cima da vaca. Então, tem que ter cuidado com esses pontos apenas, sabe?
Exatamente.
Tomer, eu acho que o sistema imunológico é o chão que tu pisa bem, né? Pode até comentar sobre a gente tá fazendo, e sobre aquela parte de estresse térmico lá, só para comentar, né, pessoal? E a resposta do embrião sobre estresse térmico, tem um podcast lá para ser escutado sobre isso, né?
Como aumentar a imunidade do animal, é sempre importante a gente estar sempre pensando como melhorar a vida da vaca nesse sentido, tá? Diminuir resposta inflamatória, diminuir estresse térmico, diminuir estresse oxidativo também, tá? Queria te agradecer bastante pela tua participação. Eu vi que o pessoal aqui tá bem animado, gostou bastante da live. E para quem perguntou de algumas vacinas, eu vi que vocês colocaram um pouco de perguntas. Ah, o que você acha dessa vacina, daquela vacina? Gente, a resposta é a mesma para tudo, tá? Se tem avaliação, se tem trabalho científico fidedigno que mostre o resultado, você pode tá considerando o uso, tá? Isso é para tudo, tá? Às vezes o pessoal me pergunta, ah, o que você acha de usar inoculante na silagem, por exemplo? Eu falo assim, olha, por exemplo, para uma silagem de grão úmido, silagem de milho planta inteira, eu recomendo heterofermentativa, por exemplo, você está usando ali lactobacillus volcanum. Aí perguntar, ah, o que você acha dessa marca aqui? Aí eu pergunto, tem artigo científico que mostra? Ah, mas tem uns artigos que mostram que volcanum ele funciona. Mas não, aquela cepa daquela empresa funciona. Ah, mas e essa outra marca aqui? Assim, tem a mesma bactéria. Fala assim, ela comprou a cepa da empresa que publicou o trabalho? Não. Então é outra cepa. Espere essa empresa estar fazendo os trabalhos e você vai estar conseguindo se basear. Tá? Então, a gente tem essa segurança.
Saccharomyces cerevisiae, é tudo igual, né, Tommy?
Exatamente. Para muita coisa, todo mundo acha que é tudo igual e realmente não é. A gente confiar na ciência vai ajudar bastante. Obrigado demais pela tua participação, Felipe. Foi show de bola. E a gente segue aí então com vocês nas páginas, sempre postando conteúdo para estar ajudando vocês. Beleza? Obrigadão de novo. Quer fazer uma palavrinha final aí, Felipe?
Bom, primeiro agradeço a ti, né, Tomer? Foi uma honra e um prazer estar conversando contigo. É uma pessoa que eu admiro, respeito e sigo muito as orientações que tu passa. Agradeço a todo o conhecimento que tu passa, tanto pelo Instagram quanto pelo podcast. Então, fantástico. E o que a gente não conseguiu responder, né, pessoal? A gente pode deixar uma caixinha de perguntas aqui daqui um pouquinho. Vamos tentar responder a todo mundo. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. E até a próxima.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Vamos junto?
Valeu. Tamo junto.
Por fim, conclusão, tem muita coisa importante no campo da reprodução que pode interagir com a nutrição. E os processos de execução do planejamento reprodutivo também interferem muito no resultado final. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau. Obrigado. E aí? Vamos junto?